Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Terça-feira é dia de cuidar da saúde com o médico Luiz Nicolodi.
Cuide-se!
Hoje vamos falar sobre a digestão, o papel que a digestão tem para a nossa energia vital, para a nossa saúde. Existem 5 pilares da saúde, um deles é a alimentação. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse processo de digestão que tem relação, né, com os alimentos que nós ingerimos todos os dias. Ao longo dos anos, o que foi sendo descoberto na medicina é que o intestino e a saúde do intestino tem um papel fundamental na saúde em geral do corpo. Muitos neurocientistas chamam até o nosso intestino como segundo cérebro. Lá no intestino tem milhares de capilares sanguíneos, milhares de neurônios, muitas secreções endócrinas de glândulas do corpo. Então, o intestino, ele é um órgão enorme do nosso corpo e cumpre uma função fundamental. É lá do intestino, a partir do que a gente come, é que a gente vai extrair energia dos alimentos, né? Carboidratos, proteínas e açúcares que a gente precisa para se manter em funcionamento. O que acontece? Grande parte dos hormônios, neurotransmissores, todos vão depender dessa absorção de nutrientes no intestino. Então, uma das questões que é fundamental a gente refletir é: será que a gente está indo todo dia no banheiro? A gente consegue ter uma digestão que o nosso intestino funcione todos os dias? Ou a gente tende a ficar constipado? A cada 2, 3 dias a gente vai no banheiro, não funciona muito bem? Ou a gente às vezes vai muitas vezes no banheiro, né? Então, 5, 6 vezes no dia e a gente acaba tendo perda de nutrientes. Então, é muito importante para cada pessoa refletir como está seu hábito intestinal. O que vai determinar a saúde do intestino? É a qualidade também do que a gente bebe, do que a gente come. Então, novamente, a gente volta para o tema da alimentação. Alimentos mais naturais, alimentos mais frescos, sem tantos conservantes, sem tanta química. Eles, em geral, vão ajudar na saúde do intestino. Alimentos mais industrializados, com mais agrotóxicos, às vezes se alimentar fora de horário, isso vai atrapalhar na saúde do intestino. Então, é importante a gente fazer essa reflexão e, claro, lembrar de tomar pelo menos aí 8 copos de água por dia, que é o mínimo, para que a gente possa fazer esse intestino funcionar e para que a gente esteja com o nosso corpo hidratado. Espero você na próxima. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estaremos aqui toda semana nessa coluna Cuide-se.
Cuide-se!
O Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude do Paraná tem projetos na área para desenvolver ações de proteção às crianças e aos adolescentes. Para entender o que são esses projetos e como trabalha o Conselho, nós recebemos o presidente do Conselho, o desembargador Rui Mugiati. Obrigada, desembargador, pela presença.
Obrigado a você, Lígia, e a todos os ouvintes também.
Desembargador, a Constituição tem lá os direitos fundamentais específicos da criança e do adolescente. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, dignidade, respeito, convivência familiar, comunitária, garantia também de que estejam seguras, que não sejam negligenciadas. Eu gostaria de saber do senhor como esses direitos são encarados na sociedade atual.
Na verdade, a Constituição, ela define como a sociedade quer que seus adolescentes e suas crianças sejam tratados, a importância que eles têm no contexto social e a prioridade absoluta que deve ser dada nesse tratamento, nessa atenção, nesse atendimento dos seus direitos, e que é do qual depende a vida daquela pessoa no seu desenvolvimento, e amanhã possam ser pessoas felizes. E quando nós falamos isso, nós pensamos em quem, principalmente? Nos nossos irmãos, nos nossos filhos, porque para essas pessoas nós queremos que elas sejam felizes. Então a Constituição, ela como que estabelece uma fraternidade entre todos os brasileiros, porque todos devem pensar no outro como pensam nos seus filhos e nos seus irmãos.
É um desenvolvimento humano, social, emocional também?
Corretíssimo. É um desenvolvimento que envolve a visão do direito numa base de cooperação e de fraternidade, e em que todos são responsáveis por todos. O próprio artigo da Constituição diz que é dever do Estado, da sociedade e da família, ou seja, todos somos responsáveis.
No que nós conhecemos, ou pelo menos eu imagino que a maioria conhece, desembargador, há um conceito de que se esses direitos não são garantidos, ou se a gente nota uma situação errada, a gente recorre ao Conselho Tutelar. É esse o caminho, desembargador? Como é que se forma essa rede também que se fala de proteção da criança e do adolescente?
Há várias portas, né, de acesso a órgãos de atendimento, e o Conselho Tutelar é um desses órgãos importantíssimo que foi previsto na Constituição Federal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente como aquele órgão que fiscaliza o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, e fazer os encaminhamentos necessários a outros órgãos e a outros sistemas, inclusive, como, por exemplo, o sistema de educação, o sistema de justiça, o sistema de saúde, de modo a que haja um conhecimento recíproco de todos aqueles que atuam na rede para que o trabalho de todos seja integrado e se reforce reciprocamente.
Nessa rede de proteção, recentemente aqui a gente teve, por exemplo, o abandono de crianças recém-nascidas. Eu vejo que o senhor poderia nos esclarecer no seguinte sentido: se os pais ou se os provedores aí não têm condições emocionais ou financeiras de ficar com essas crianças, é possível entregá-las para adoção sem que isso seja considerado um crime? E o abandono, por outro lado, é uma situação de infringir os direitos da criança?
Com certeza, porque coloca essa criança numa situação de risco. E é necessário ter um pensamento e uma atitude de cuidado. Como você falou bem, Lígia, levar uma criança até a vara da infância é uma entrega responsável. Isso não só não é crime, como é uma atitude que revela um cuidado. É um cuidado que pode salvar a vida dessa criança, inclusive, né? E com certeza vai evitar que o seu futuro fique exposto a risco. E as varas de infância, elas são treinadas para fazer uma boa recepção, uma recepção acolhedora, tanto da criança quanto da própria mãe que leva essa criança, recebidos com carinho, com afeto, para que ali haja um lugar de descanso e de conforto, não só para o corpo dessas pessoas, mas também especialmente para a alma dessa mãe, que seguramente vai estar passando por uma fase de angústia, de dificuldade e de sofrimento psíquico.
O senhor tocou num ponto que até nos surpreende, não surpreende o trato, mas que a justiça pense nesse tratamento emocional das pessoas. É importante isso, desembargador, porque o ser humano é completo.
Com certeza. A felicidade e o amor são valores importantes na vida de qualquer pessoa. E elas contrastam com as situações de sofrimento, de depressão, de desânimo, frustração. E a vara da infância tem que ser um espaço onde haja um ambiente de acolhimento, de amor e compreensão.
Desembargador, para a gente concluir, qual é o maior desafio para dar a garantia do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente hoje?
É fazer com que todos os direitos previstos na Constituição se realizem para todas as nossas crianças e adolescentes, sem nenhuma exceção. Porque uma só criança que se perca é uma perda incomensurável. O reverso também é verdadeiro. Se cada um de nós lutar para que tudo isso aconteça, que uma só criança nós consigamos salvar, isso já também tem um valor incomensurável. Por outro lado, há também uma situação que às vezes a gente escuta, preconceitos que estão enraizados em nossa cultura. Por que falar tanto de direitos e não falar de deveres? Temos que perceber é que esses direitos correspondem a necessidades fundamentais dessas crianças. Os deveres que elas precisam, digamos, assumir nessa faixa etária, são deveres de ir para a escola, de obedecer os pais, ou seja, são aqueles deveres que naturalmente elas devem ter na sua consciência a partir da educação que elas recebem, e essa educação vai depender dos adultos que estão ali no meio onde elas vivem. Uma certa crise que existe na sociedade, e essa crise ela está também nas escolas, vem da própria crise das famílias. A dificuldade que têm os pais hoje, em virtude de muitos fatores sociais e culturais, de levar a bom termo o trabalho de educar seus filhos. Mas nós não devemos desanimar, porque essa dificuldade todos os pais sentem e todos os pais enfrentam. E essa harmonia dentro de casa também significa a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de um ser humano.
Como o senhor colocou, se salvarmos uma criança ou se pudermos defender uma no meio de todas, então já valeu a pena.
Com certeza.
Muito obrigada.
Eu que agradeço e também desejo muita felicidade a todos os ouvintes.
Que esse otimismo do desembargador Rui Moggiatti e toda a paciência que ele tem para tratar deste assunto nos contagiem, né? Para que também façamos a diferença na sociedade. Com esta entrevista, eu encerro o Paraná em Rede desta terça-feira. Agradeço sua companhia e te espero amanhã. Ótimo dia para você!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.